CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Quarta-feira é dia da gente falar sobre o meio ambiente e a sustentabilidade com o professor Marco Bravo. Bom dia, Marco, tudo bem?
Bom dia, Zé Carlos Schaefer, tudo bem?
Tudo certinho. Professor, hoje a gente vai falar sobre essas ondas de calor que vem atingindo aí várias regiões do planeta, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Alguns lugares, né, desses países aí, nos Estados Unidos principalmente, tem localidades que há quase um mês as temperaturas estão ali perto dos 40 graus. Lá na Califórnia tem o Vale da Morte, né, que já é conhecido por ser muito quente. A gente, assim, precisa entender o que está causando, né, essas ondas de calor, os impactos dessas ondas de calor nessas regiões. E o que, que a gente pode fazer, né, para tentar mitigar esse calor e os impactos que eles causam, não só ao meio ambiente, mas também à nossa saúde, né?
Isso já era previsto, né? Os cientistas já vêm fazendo todas as análises, já desde do meados do século XX, né? A gente já sabia que a temperatura ia subir bastante, principalmente a temperatura média, que é grave, que é pior ainda, né? A partir da Revolução Industrial, com o uso de combustíveis fósseis, manufaturando produto, com esse modelo econômico, com a matriz energética, nós já sabíamos, principalmente com o uso do carvão, do petróleo, esses hidrocarbonetos, né, que emitem grandes quantidades de carbono na atmosfera. Então a gente já tinha essa expectativa, só que está acelerando demais. Então as causas nós já sabemos. Modelo econômico, matriz energética, uso intensivo de combustíveis fósseis, na indústria, nos veículos. Hoje os veículos são os que mais produzem, mais emitem carbono para a atmosfera. E o carbono, ele tem uma afinidade com o calor, ele é muito importante para a Terra, para manter a temperatura da Terra numa certa estabilidade. O problema maior é que a gente acentuou a emissão de carbono, muito mais do que a Terra teria condições de absorver através do fitoplâncton, que são as algas que são os maiores responsáveis pela captação de carbono e pela realização de fotossíntese, além da produção de oxigênio do planeta. As florestas, está todo mundo falando da floresta amazônica. É uma das saídas. Preservar a Amazônia é conservar o nosso agronegócio no região centro-oeste, é evitar a seca no sul, é, de certa forma, contribuir para a agricultura. Você vê, o meio ambiente também contribui para a economia. Olha a importância. Preservar a Amazônia é conservar, né, a temperatura, ajudar na conservação da temperatura na Europa, no hemisfério norte. A Amazônia é um grande ar-condicionado do planeta. Então nós precisamos recuperar áreas degradadas, reflorestar em determinadas áreas que nós não vamos utilizar, são áreas que estão abandonadas, não só no Brasil, como no planeta. Tem muita área degradada, nós temos tecnologia para recuperar essas áreas. A conservação dos oceanos, voltando aí à questão do fitoplâncton, ele é muito importante. Nós estamos agora respirando devido ao fitoplâncton, que produz oxigênio em abundância. Só que se a gente continuar poluindo o oceano, continuar jogando lixo, nós podemos, de certa forma, atrapalhar todo o processo de produção. E essas temperaturas, né, na Europa, principalmente na Itália, na Espanha, em Portugal, no sul da Espanha a temperatura chegou a 46 graus. Na Itália, na Sicília, né, e em algumas outras ilhas ali no entorno, a temperatura ultrapassou. Então, a temperatura acima de 40 graus proporciona também não só o mal-estar nas pessoas. Nós perdemos, no ano passado, 61 mil pessoas morreram devido ao calor. Não sou eu que estou falando, não. É a classe científica, a revista Nature e outros, né, periódicos aí que vem falando sobre isso. Nos Estados Unidos, ó, 20 cidades bateram o recorde de temperatura na segunda-feira, acima de 41 graus Celsius.
E dá para a gente dá pra gente ter uma noção, né, professor, desse calor, porque aqui a gente vive, né, temperaturas de 38, perto de 40, em algumas localidades a gente vê quão quente são esses índices, né? E aí você vê em países da Europa, que estão acostumados com um clima mais ameno, atingirem temperaturas aí perto dos 50, é porque a situação está ficando realmente fora de controle, né?
Na Sardenha ontem, 46 graus. Eles não têm uma estrutura. Por exemplo, no Brasil, nós somos muito adaptados a essas mudanças extremos climáticos, né? Principalmente as altas temperaturas. Nossas casas têm ar-condicionado, né? O ambiente é preparado para altas temperaturas. Na Europa e nos Estados Unidos, em algumas regiões onde a temperatura está batendo recorde, eles não são preparados para isso.
Pelo contrário, então, são preparados para o frio, né? Para enfrentar o frio.
Para o frio. Ó, se você ver mais um dado, ó. Domingo, na Califórnia, no Vale da Morte, foi 53 graus Celsius.
Nossa.
É muita coisa. Ontem, em Roma, 41,8 graus Celsius. É muita coisa. No deserto de Xinjiang, na China, é 52 graus Celsius. E agora, foi anteontem. O recorde anterior era 50,3. Então é a natureza falando assim, ó, estou te respondendo tudo aquilo que você esperava. Você não acreditou, a natureza não precisa do homem para nada. Agora nós necessitamos muito. Temos como reverter, temos como amenizar? Claro, nós temos como. Estamos aí tentando assinar todos esses protocolos climáticos e os países assinam, mas não cumprem. Né, essa questão dos 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento recuperar suas florestas ficou só no papel. Não adianta a gente assinar e não cumprir. Ontem mesmo teve aquela reunião lá na Bélgica, foi falado sobre isso. Precisamos recuperar as áreas degradadas, né, as áreas em desertificação, precisamos conservar os oceanos, é muito importante... Porque senão o prejuízo passa a ser também econômico. Por exemplo, incêndios florestais. Essa semana, né, na Grécia, incendiando várias áreas históricas, inclusive. Em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, os incêndios causam danos. Ô, Zé Carlos, olha que coisa interessante. Uma árvore, ela realiza fotossíntese. Vamos pegar uma árvore só. Ela realiza fotossíntese. Para realizar fotossíntese, ela capta carbono do meio, CO2, capta o carbono, converte em glicose, mas uma parte desse carbono, 70% desse carbono, fica armazenado na biomassa da árvore. Então nós vamos imaginar aqui uma árvore de 1.000 anos, tem 1.000 anos que ela capta carbono e está armazenado ali no seu caule, na casca, nos galhos, nas folhas. Se você coloca fogo naquela árvore, através de um incêndio, né, natural ou provocado pelo homem, ela não vai mais captar carbono porque ela morreu e vai devolver 1.000 anos de carbono armazenado na sua biomassa para a atmosfera. Olha como é que o incêndio ele vai acentuar ainda mais todos esses problemas de mudanças climáticas. E fora a morte de animais, de toca, pássaros estão no ninho... É uma coisa catastrófica, então a gente tem que rever, porque está começando o período de queimadas no centro-oeste e no norte. Nós ainda adotamos esse procedimento rudimentar, ultrapassado, de colocar fogo para limpar a área, só que o fogo às vezes espalha para outras áreas. Uhum. As chuvas diminuíram na região amazônica, no centro-oeste, no Pantanal ali e no Cerrado, no centro-oeste, e agora nós temos que ter cuidado. Porque senão pega fogo naquela região, todos os anos vem acontecendo isso. Né?
Professor, pergunta de ouvinte, o Giovanni está questionando se a gente já não extrapolou o limite populacional da Terra. Tem relação à quantidade de pessoas no planeta com esse aquecimento?
Somos mais de 8 bilhões de pessoas que necessitam de alimento, energia, água... Eu não sei, isso é uma coisa complexa. Porém, nós chegamos a 8 bilhões devido à tecnologia. Melhoramos a medicina, a vacinação, os medicamentos, né, os hospitais, a conservação dos alimentos. Isso nos proporcionou chegar a 8 bilhões e outros fatores. Porém, nós precisamos olhar o ambiente onde a gente vive. Onde é a nossa casa? Planeta Terra. Tem outro planeta? Tem planeta B? Não tem. Então nós vamos ter que cuidar. Essa questão populacional, nós só chegamos porque nós desenvolvemos tecnologias, nós melhoramos todas essas estruturas, mas precisamos analisar do lixo que a gente produz, né? O nosso comportamento no dia a dia, no consumo de energia, no consumo de combustíveis. Então é importante a gente analisar, que cada um faça o seu papel, dá para a gente reverter, dá para a gente melhorar o futuro dos nossos filhos, netos e outras gerações que vêm por aí.
Claro que as medidas que possam ter um efeito maior devem ser tomadas aí a nível global, a nível regional, se analisando aí as ações dos governantes, né? Mas o que a gente, professor, na nossa casa pode começar ali fazendo no dia a dia ou continuar para quem já faz? Pequenas ações, pequenas iniciativas para a gente ir melhorando, pelo menos fazendo a nossa parte em relação ao lixo, em relação à água.
Economizando, né? Energia, desligando as tomadas, vindo para o trabalho de ônibus ou a pé. Vitória, por exemplo, é tudo pequeno. Eu estou fazendo aqui a pé, em 50 minutos eu saio de Jardim da Penha e chego aqui no centro. Estou fazendo a pé ou de ônibus. Então, são pequenas ações que a gente pode melhorar a qualidade do planeta, a qualidade da nossa casa, planeta Terra. Olha a importância da gente, com pequenas atitudes. Eu até fiz um programa sobre isso, que eu estou fazendo a pé, estou vindo de bicicleta, vindo de ônibus para o trabalho, e tudo muito perto, né? Nós temos um sistema hoje de ciclovias, então é investir no veículo elétrico, que vem aumentando consideravelmente. A gente já vem falando há 5, 6 anos, as energias fotovoltaicas, eólicas. Então, se você tem condições de instalar fotovoltaica na sua casa, os novos condomínios também precisam analisar que podem captar água da chuva, podem instalar painéis fotovoltaicos para consumo de energia da área comum. Quer dizer, são desde pequenas ações dentro de casa, desligando a lâmpada quando sai do quarto, até grandes investimentos em hidrogênio verde, em energia de biomassa, que é o álcool, uma energia praticamente limpa. Quer dizer, o veículo elétrico, o transporte público é muito importante, Zé Carlos. Uhum. A gente investir em transporte público. Porém, os ônibus precisam ser elétricos. Vitória tem 4 ônibus elétricos aí. Atenção, governador, vamos comprar ônibus elétricos à medida que os ônibus antigos vão saindo de linha. Você vai substituindo para o veículo, mas desde que nas garagens tenham placas fotovoltaicas que abasteçam esses ônibus. E aí fica, né, totalmente sustentável o procedimento. Quer dizer, tem diversas ações, desde pequenas ações até grandes investimentos de empresas e do próprio governo, que podem melhorar essa questão climática no planeta a médio e longo prazo.
A gente devagarinho vai fazendo a nossa parte, contribuindo para essa melhora, né, professor? Muito obrigado,
isso
viu,
mesmo,
por mais essa aula aqui para a gente no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Até semana que vem.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.